Bem-vindos ao Pauta Secreta! Eu sou o Baruque e hoje vamos falar sobre o capítulo 1112, Aspecto Tenso.
Tenso.
Ou difícil.
E pra falar sobre esse capítulo, estamos aqui com Mr. 27. É o quê, rapaz?
Oi! Não pensei em nada difícil pra falar.
Estamos aqui com Elisa.
Gente, hoje eu tô toda trabalhada no Vitor de Castro, sabe?
Não.
É isso aí.
Quem é Vitor de Castro?
Vitor de Castro.
Vocês vão entender quando chegar o momento.
Google pesquisar, Vitor de Castro. Estamos também aqui com o Ansem Doente.
Ansem Doente dizendo: The boys in back in town. The boys in back in town. Conto com a sua ajuda.
Então tá.
E vamos começar aqui o capítulo, porque hoje tem muita coisa pra falar. Esse aqui foi o retorno de One Piece depois de 3 meses de pausa do Oda. E essa pausa foi muito bem resolvida, né?
Foi o 7D3W.
Foi o 7D3W. Primeira vez aí pra quem é muito novo, né? A galera que é mais meses sem One Piece, né? Passamos aqui. Mentira, gente. Foram poucos dias, mas a gente, né? Sentiu muito isso.
É.
Mas a gente continua aqui com a história de capa do Yamato.
Sim. Esse Yamato tá a cara da Nami, né? Nossa, nem disfarça.
É a Nami de cosplay.
E pior que tá até a franjinha, sabe? Nossa, é a Nami.
E a carinha sorrindo, é a Nami.
É o Kinemon Yamato aqui, e ele fala esse negócio assim, tipo, se fizer um negócio pra mim ali, eu vou te dar um presente. E aí tem um papelzinho ali, uma carta, eu acho que é uma das folhas do diário do Oden, é isso.
Será?
Do detonado do Oden.
Não, seus malucos. Detonado do Oden. É... Yamato leu tudo, como que pode ser?
Não, é uma folha extra.
É.
Só o Kinemon tinha.
A folha que a Toque arrancou.
É o Two Piece.
Aí, ó, sacanagem, né?
Ela gabaritou o negócio. E é uma de presente e de despedida.
É o spin-off.
Duas folhas que a Toque arrancou. Uma do código Dicas e Truques lá pra você fazer. E o final do jogo.
Toma essa folha aqui. Eu encontrei antes de tudo pegar fogo. Esse aqui é o password da fase final. Pega.
É raso.
Não é o livro de culinária do Sandy, não? Que dá uma folha? Não?
Não.
Ah, eu quero, então.
Vocês não viram da Panini que lançou?
Ah, não é uma folha. Olha só.
Ah, a Elisa tem há 15 anos já a versão original dele, que é em francês. Leu Ipupu.
Que aposto que ela não traduziu.
Ipupu. Nossa.
Foi a Elisa que fez, na verdade.
É, não é, Elisa?
Pois é.
Tu não tem o livro do culinário do Sanji?
Uhum.
É francês?
É, Leu Ipupu completo.
Tá, e vamos perguntar, quantos pratos você já fez do livro de receita?
Nenhum, porque lá tem comidas.
É outra coisa.
Ela falou que ela tem, ela não falou que comprou pra fazer os pratos.
É, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
O livro não é comestível.
É bom deixar isso claro também.
Talvez sim, apenas uma vez, né?
É verdade. É, eu não faço ideia do que é.
Mas é interessante aí. Tem que ser algo muito importante pra dar rumo a essa história de capa, né?
É, o papelzinho do livro presente tá escrito assim, eu vou sair daqui, vou atrás do bando do chapéu de palha.
É isso. Vou encontrar eles uma semana depois.
Quando eu vi assim, eu falei, nossa, será que é dinheiro? Tá no envelope? Mas não, né?
Que isso? Agiota agora é o Kinemon?
O presentinho é uma grana.
E temos coisas a falar desse título, hein? Você sabe como é falado? É falado quase em inglês o nome do capítulo.
Eu pensei que era Shinra Tensei.
Errado aspecto. Errado aspecto.
Hardo.
Vocês querem falar sobre o nome do capítulo agora? Então eu já vou começar com o Vitor de Castro, tá? Vai ser o meu momento.
Como assim?
Então vai lá.
Pode começar com o Vitor de Castro.
Como assim?
Leonardo DiCaprio.
Leonardo DiCaprio.
Tirando essa brincadeira que o Vitor de Castro, ele é um...
Astrólogo.
Um moço que fala sobre astrologia, sabe? No YouTube.
Ah, é? Que cagada, chutei.
Ele chutou e acertou.
Ele é muito engraçado, ele é ótimo. Mas vamos falar sobre isso. Né, que o hard aspect seria o aspecto tenso na astrologia. E olha que interessante. Eu, pelo menos, encarei como uma grande metáfora ao que tá acontecendo no capítulo. O que eu não esperava do Oda. Esperava algo muito mais científico, sabe? Do que uma possível alusão à astrologia. O que que são os aspectos? É a posição dos planetas no mapa astral. Só que é a posição não em questão de distância, obviamente, mas questão de ângulos, ok? E, dependendo...
É como se fosse uma triangulação?
Não.
Não, pode ser sim.
Pode ser se você considerar que tem um ângulo ali em cima.
Três planetas.
Pode ser se você tiver três pontos, né? Mas se você tiver quatro, vai ser um quadrado.
Vai ser uma angulação.
Losango.
Eu acredito que seja a partir do meio, porque o mapa astral ele é circular. O que acontece? Os aspectos, eles podem ser tanto tensos quanto harmoniosos. E ele tem relação com os astros, né? Mas eu sempre vejo com relação somente aos planetas.
Pô.
O mapa, ele tá com um aspecto harmonioso quando o ângulo entre certos planetas, daí você pode falar, ah, Marte com relação a Vênus, por exemplo, né? Você faz as divisões. Quando essa formação dos planetas, ela não causa nenhum problema. Se a gente for pensar que o plano celeste reflete o plano terreno...
Isso no aspecto o quê?
Esse é no harmonioso.
Harmonioso.
É como se a vida da pessoa tá tranquila, mas também não é um momento que você é capaz de crescer muito, porque você não vai enfrentar tantos desafios assim. Mas, nos aspectos tensos, é quando, sabe, a giripoca vai piar.
Quando, então, temos um aspecto tenso, a gente tem, então, o posicionamento dos astros de tal forma que vai dificultar as coisas na sua vida.
Exato.
Porém, coisas boas virão.
Sim, porque se você superá-las...
Se superá-las...
Daí, sim, você consegue algo bom. É como se fosse um grande desafio, sabe?
Entendi. Com uma grande recompensa, né?
É, aquele ditado que mar tranquilo não faz bom marinheiro.
Aham. Interessante.
E eu achei interessante isso, porque, querendo ou não... Esses planetas que são, né, os nossos nada queridos grosseis, eles estão se espalhando, né? Então a angulação entre eles...
Se posicionando em Egghead.
Exato.
E tornando difícil a situação de todo mundo.
É, e tornando muito tensa a situação dos chapéus de palha. Mas ao mesmo tempo, talvez se eles se superarem, vai vir algo muito bom.
E a mata entrar no bando.
Hã? Capeleto? É você?
Pesquisem na internet aspectos planetários. Você vai ver que eles podem ser fortes ou tensos. Então esse é o tenso.
Eu tenho uma opinião sobre isso aí também.
E eu também tenho uma opinião também.
Vai soltar agora ou vai soltar depois?
Eu acho melhor soltar depois. Eu não esperava que o Campos Elísios ia trazer tantas informações.
Campos Elísios.
Campos Elísios.
Ele é o nosso campo planetário, é o Campos Elísios da Elisa.
E é interessante, porque é uma questão astrológica. É claro que a gente também não vai diminuir a questão das pessoas que acreditam e que gostam de fazer mapa astral, gostam de analisar, que isso é muito antigo, mas realmente parece uma grande metáfora do que a gente vai ter hoje.
Sim.
Parece uma grande metáfora, sim.
Gravem bem a palavra que eu falei, triangulação, que tem a ver também. Mas é isso aí.
Tem.
Bora o capítulo?
Tem. Bora.
Bora
pro capítulo. Tem, porque vou falar também disso. Eu notei um negocinho aqui pra falar sobre triangulações.
Todo mundo só pensou no triângulo. Daí quando chegar no meio, não vai ter mais nada pra falar.
Temos o Ansem aqui pra falar do meio, é isso.
Do meio.
Aí vamos lá, bora.
Bora começar pro capítulo, porque começou o seguinte. Do nada, a gente tem os marinheiros conversando e tipo, meu Deus, todos os pacifistas foram neutralizados, que vamos intensificar ali, porque agora a gente ganha. Agora a gente dá um jeito, vamos deixar o chapéu de palha lascado. O Brasil tá lascado, aquele negócio todo, né, Gil do Vigor. E a gente vê o Gandhi passando a faca nos bichos, velho.
Nos bichos.
Ele não tá nem aí. Ele tá passando a faca nos pacifistas.
Nos Gilets Mark III.
Os marinheiros estão falando ali de que não vão deixar a Bonnie escapar também, né? Nem o Luffy, nem a Bonnie. Mas assim, tá tudo cercado. Tá bem difícil eles escaparem, na verdade, né?
O Akuma não tá igual aquele meme do sapinho... Sabe que tem uma sombra olhando pra um sapo e o sapo, tipo, a pipoca caiu da mão dele? Aquele que o Capel vive usando no Telegram. Você também. Você gosta desse sapo.
O sapo chorando.
É o Kermit.
Daí ele tá, tipo, olhando... Eu vou mandar pra vocês, vocês vão entender.
O Caco?
Certa resposta. É o Caco, que é o Kermit. Adoro o Caco.
Então tá, né?
E o Gorosei começa um monólogo, né? Em que ele começa a falar ali que, nossa, 12 anos. E essa menina pode destruir o país inteiro, não sei o quê. Que Vegapunk safado, não sei o quê. Tudo porque o Vegapunk decidiu, né, dar esse poder a ela. Pipipi, popopó. E a gente vê que ele continua correndo loucaço. Porque assim, a gente tem que entender que esse Gorosei aqui, o Gandhi, essa metade cavalo dele, esse tamanho que ele tá aqui, ele é muito grande, ele é muito alto e ele é muito rápido, porque ele conseguiu percorrer a ilha inteira em poucos minutos.
Sim.
Do Vega Café até agora se passaram 6 minutos ou menos, 5 minutos.
E ele já deu uma volta na ilha toda.
E ele já percorreu toda a ilha derrotando todos os malucos que estavam lá, todos os pacifistas, né?
E é só metade cavalo.
E é só metade cavalo.
Teoria, então ele é inimigo do Sanji porque é rápido?
Ó! Oh. Quem disse que o Sanji é rápido?
Opa, aí não deu, hein, Baruque?
Opa, Campos Elíseos me defenda.
Campos não, não.
Aí eu não gostei, eu não gostei.
Ai, ai, cãibra. E aí a gente volta aqui pra situação em que a galera fala, temos que voltar os gigantes, né? Temos que chegar logo no navio pra gente ir embora, porque não tem muito mais o que fazer aqui não. Deu merda. Intensificaram os ataques, né? E a função da marinha é justamente essa, de impedir os ataques, de não deixar que eles saiam dali. E a gente vê até uma garrafa de rum ali com punk escrito, né, no meio da cidade.
Rum
de correr, né? Run.
Ah, tá. Pensei que...
É que produz a nuvem lá. É essa garrafa aí.
Produz a nuvem. É uma garrafa de rum. Já diria o Caio Editor. Ou o Chico.
É. Pô, vocês falaram do Sanji, mas o cavalo é esquelético e uma pessoa rápida no bando também é o Brook, né? E o Brook é esquelético também.
O Brook é muito rápido.
Então...
É verdade.
Mas estamos falando do número 4, não do número 9. Não,
olha, que ataque gratuito, que ataque gratuito.
Ai, nossa.
Tá dizendo então que o Gorosei Gandhi é o número 4.
Será? Não, é... Pelo campo de invocação lá, o carequinho é o 2, né? O São Pedro é 1.
São Pedro.
São Pedro é 1 e tá lascado, né? O São Pedro foi o que mais lascou até agora.
Nossa senhora.
Mas, Ansem, conta pra gente do embate maravilhoso que a gente teve aqui.
É, então a gente vai o Cash, lá os dois gigantes lá de Enies Lobby. Aí vamos voltar logo pro navio. Aí os... Pra explosão de tudo que é lado. Aí tem a cena da garrafa que você falou. Ele falou, não, afunda o navio aí, pô. Não deixa eles voltar pra costa, né? Não deixa eles arpar. E aí corta a cena, a gente vê o Frank saindo na porrada com o pescoçudo ali.
Com o Homer Simpson?
Com o Michelin.
Homer Simpson, coitado, esse cara já recebeu tantos apelidos.
Meu Deus.
Que tá difícil.
Michelin, coitado.
Ele é o que eu menos dava importância.
E qual que é o nome dele? Alguém lembra? Quem lembra?
Red.
Red King, do filme Red.
Red King.
Ai, meu Deus, a nova era.
A nova era. É a nova era de vice-almirantes. E aí
ele perde. O Frank dá um soco, estoura o braço dele, já derrota ele com o socão na cara.
Cara, pior que ele destrói o braço dele. Ele destrói, tipo, o Frank ganhou pela tecnologia braçal, né?
É. E o pescoço dele ficou sem rugas. Então ele é um pescoço comprido. Red King.
Meu Deus.
É, ele é da raça do pescoço comprido.
É verdade. É. É papudinho, né? Só tem várias papadinhas, né?
É, então. Oda trabalhou nisso.
E eu achei legal que ele ia usar um golpe chamado String alguma coisa, de fato, né?
Uhum.
Aí, esse golpe, qual era o nome do cara do... Eu ia falar... Nossa, vou falar, porque tá tudo bem errado. Qual era o nome do cara do filme do Strongholds, que também tinha bracinho assim?
O Z?
Não.
O Z.
O Z não é do Strongholds, não, pô.
Eu sei.
Então, exatamente. Eu ia falar do Z, mas eu tô aqui em Strongholds. O que que tem a ver? Nada a ver.
Filme Red, Strongholds, tá todo mundo louco. Hein?
Nossa.
É. Mas parece que a Marinha domina essa tecnologia a vapor aí, né?
É, ele ia dar um Steam Knuckle.
Steam Knuckle.
Ele ia dar um Steam Knuckle.
Que o cotovelo dele tá soltando fumacinha.
Eu vi umas traduções aí que o pessoal colocou forte certo no golpe do Frank.
Ai, que saudades. Mas enfim.
Strong right, aí. Forte certo.
Forte certo.
Então, acabou com o pescoçudo, coitado. Acabou o Ultraman. Então quer dizer que é o primeiro vice-almirante que o Frank derrota? Ou isso tá enganado?
É o primeiro.
E tirou ele pra nada.
Quer dizer que acima só tem 3 almirantes acima desse cara, então tem um grande... sei lá, um abismo entre almirante e vice-almirante?
Cara, acho que vale a gente filosofar um dia sobre o que são vice-almirantes no universo de One Piece.
Pra onde? O que comem? Pra onde
vir? O que comem?
No Globo Repórter.
Para que servem? Quem eles impedem, na verdade? Né?
Caraca, velho. É.
Não, mas eu achei essa parte tão nada a ver. Eu senti falta de uma pessoa nesse capítulo. De quem eu senti falta?
O Sanji.
Não, o Sanji. O que eu falei pra você, Baruque? O Sanji tá levando o Vegapunk pra pegar empréstimo.
Tá pegando empréstimo. Deixa eu pôr aqui, assina aqui, por favor. Ai, ai, riu com respeito, tá, gente?
É, eu ri com respeito, fiz essa piada com a minha consciência, assim. Eu senti falta de aparecer um Zorão. Tipo assim, eu sei que o Frank é importante e bem legal, gosto muito dele.
Você querendo Zoro?
Estranho.
Você, Nanax?
Ah, mas eu gosto do Zoro, gente. Eu não desgosto dele. É que eu gosto mais do Sanji.
É essa Nanax que tá falando, hein?
Mas, tipo assim, é uma coisa que eu fiquei, ah, tá, sabe, beleza. E...
Não, não, agora, mais um que derrotou um vice-almirante. Esse bando é macho.
Mas é porque a gente tem que lembrar a situação que tava, né? Tinha três vice-almirantes esperando na frente do caminho deles pra não deixar eles passarem. A Bonnie, o Frank, né?
Três almirantes foram passear.
Além das mamães.
Já não voltou.
Mamãe almirante já não vai encontrar.
Meu
que é o gigantão lá do canino lá, da mordida lá. Já levou uma agora.
Já foi. Já levou uma. E a gente vê o naviozão gigantesco e eles levando ali. E a Bonnie vai e fala que deixa o Kuma aos cuidados do gigante cabeludo, né?
Ah, é? A Bonnie gaúcha?
E aqui pelas bandas do Rio Grande é mais ou menos assim. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago. E rodeio de guria, né, tchê?
Gaúcha?
Mas bate, vou deixar aqui o... O meu pai contigo, bah.
Tem um bar ela ali, fala. Num balão.
Bah. Bah. Vou deixar meu pai contigo.
Ela é do South Blue? Deixa eu ver. Nossa, se ela for do South Blue, eu vou morrer aqui.
South Blue seria incrível.
Não é possível.
Por isso que ela fala bah.
Não, peraí. Ai, meu Deus. É do South Blue. Ah, não. Ah, não, mas ela nasceu lá no... A gente sabe onde ela nasceu, né?
Não, ela foi criada no South Blue, entendeu?
South Blue, por isso que ela fala bah. Ai, ó. Tá resolvido.
Gosta de churrasco?
É, daqui a pouco ela vai começar a chorar que nem o Matheus do BBB.
Mas essa aí não deu desculpa, não. Quando bateu.
Meu cavalo, meu cavalo.
É a Bonnie da Alegrete.
O cavalo, chupim.
O cavalo tá indo aí pegar ela mesmo.
O cavalo tá chegando. Nossa, para. No juro, chupim.
Meu Deus, gente. Para.
No juro.
Quem não sabe, o chupim é o cavalo do cara do Big Brother, não parava de falar desse cavalo. É por isso.
Contextualizando aí pro Ansem, tá, Ansem? Ele tinha um cavalo chamado Chupim.
Olha o Ansem.
O Ansem veio preocupado.
O Ansem vai precisar... Prefiro falar do Ponsky aí, do no mangá, né, Ansem?
Exato. E é engraçado porque a gente vê o Frank detonando o maluco ali no soco, ainda nessa tela. É. A Bonnie já tá voando no da foca, né?
Uhum.
E o gigante ali já tá dando soco no outro também, já. O terceiro que a gente não viu morrendo ali, já vai levar a machadada daquele gigante ali, não vai?
Com certeza.
Foi.
É.
É verdade.
O Guilhotine já vai levar a machadada ali do lado.
Caraca.
A gente não viu, mas o machado já tá caindo na cabeça dele. Ele vai ser guilhotinado, por isso que não mostrou.
Só pra lembrar, vamos dar uma consideração pra esse vice-almirante. O Ponsky, não era esse que virava uma lontra?
Aham.
Uhum. E por que não virou lontra agora? Esses caras são muito bucha.
Não entendo.
Por isso que eu falei que essa parte foi meio... ok.
Eu gostei porque o Frank venceu um vice-almirante. Pra mim tá ótimo.
Eu gostei também disso.
Um vice-almirante de Buster Call. Diga-se de passagem.
Eu esperava que ele aguentasse pelo menos duas porradas, mas foi uma só, entendeu?
Não,
ele
deu um golpe, um soco e deu dois hits no cara.
Foi. Pá, pá.
Ele, criancinha, tem o queixo rachado aqui.
Olha aí.
É, queixo de bunda.
Bundinha.
Que isso.
É. E aí eles falam sobre não deixar a Bonnie ficar com a máquina de combate, com a arma de combate, não sei o quê. Aí a Bonnie fala, eu achei sensacional isso aqui. Por dois motivos. Primeiro que ela tocou no queixo rubro aqui, né? No queixo de bunda da lontra.
Queixo red, rubro?
Não. Transformou ele em criança, disse pra não chamar ele de arma porque ele é o pai dela, chamou ele de velho queixudo e depois deu um chute nele. Aí o cara, meu Deus, por que ela fez isso? Batendo em criança? Mas ela é criança. Então ela pode... Não é?
É?
Ela não transformou o cara em criança sendo adulta. Ela é criança, transformou o cara em criança e bateu nele no mesmo nível.
Se o cara batesse nela, que ia ser um problema. Porque ia ser um adulto batendo numa criança.
Pois é.
Isso foi interessante.
Mas assim tá tudo bem.
E vocês viram a hipocrisia do cara aí, né? Nossa, uma mulher batendo numa criança. E o que que eles estão fazendo com a Bonnie? Eles querem matar ela.
Ela só trouxe as coisas pro mesmo nível, né? Agora estamos todos crianças, vem pro pau, maluco.
É, então.
E o cara não aguentou um chute.
E ela falando que o pai dela é um herói. Nossa, é muito bonito isso. Considerando muito tudo legal. Que ele gostava do Joy Boy e tudo mais, que ia salvar as pessoas, ele realmente é um herói.
O Salamander disse, rinha de criança, mais conhecido como Exame Chunin.
Oh, Casa do Dragão.
Meu Deus.
E o cara virou a criança e falou, tô fraco. Ai, ai, cãibra.
Nossa, que criança fraca, né? Pelo amor de Deus.
É, meu amigo, tá achando que a vida de criança é fácil? O Luffy teria caído também, mas pelo menos ele...
Isso aí que acontece quando você não vacina a sua criança, sabe? Fica assim, fraca.
Próxima página, nós temos no Labo Face. Daí tá lá o Vegapunk no seu Vega Café. Que tá quente. Quantos minutos tá faltando nessa parte aí? Acho que não falta. Falta 4 minutos. 4 minutos. Caraca, ó, tá mais rápido na Namekusei, hein?
Tá, viu? Na Namekusei já estaria aí faltando uns. Foi 10 minutos pro Vega Café, né? Daria 9,5 ainda na Namekusei.
E chegou a Cuca Cabeluda aí.
Cabeludo.
Não lembro da Cuca do Cid Pica-Pau Amarelo? Então,
lembra.
Lembro.
Chegou a Cuca aí. Cadê essa sala? Cadê? Não estão gravando.
Ai, mas é assustador, né?
Como é que é a vozinha da Cuca? Peraí.
Realmente nessa sala.
Ela tá a língua presa? Que é grande demais, né? A língua. Tá bom.
Ai, meu Deus.
Ele soltou um super raião pra destruir o Labo Face?
Cara, eu não entendi isso. Eu não entendi. Atirou o raio de onde? Cuspiu?
Ué, deve ir.
É isso aí.
Foi um Kamehameha?
Ele atirou pra fora?
Foi um Hadouken?
Como é que foi?
É,
sei lá. Vamos seguir. Ele tá olhando ali.
Ah, ele saiu.
Não, ele não saiu, não.
Não?
Foi um raio ocular? Ele atirou com os olhos?
Não, cuspiu o raio.
Kamehameha! Ou abriu a boca e cuspiu o raio?
É. Mas ele cuspir pra fora não faz sentido, gente.
Deixa que abriu a boca. A boca? Vou botar.
Falou assim, ó, a Cuca te pega daqui e te pega de lá.
É que estourou tudo, né? Estourou um monte de coisa, um monte de sala, até que saiu pra fora.
Foi.
É igual o golpe da Big Mom lá no...
Não, foi um Kamehameha incrível, né? De Goku adulto.
A York não seja imprudente. Pior que quem tá falando Estela ali no rádio?
A gravação, porque o Chaka tá falando, não espera, é a gravação. Verdade. Porque não faz sentido, velho.
Ah, não, verdade, pode crer.
E que café demorado, né? Pelo amor de Deus, gente. Um copo de café.
Ai, que café demorado. Minha cafeteira faz uma garrafa inteira em 2 minutos.
O homem mais inteligente do mundo fez uma máquina de café que demora 10 minutos. Mas tá tudo bem.
É porque ele gosta de apreciar.
Ou ele é o herói da classe trabalhadora que fala, vou só tomar um cafezinho e já volto. E fica 10 minutos.
Tá explicado agora.
Nossa.
Por que o café dura 10 minutos e ele tá ganhando tempo, sendo pago pra poder tomar um café?
E daí vem uma das partes 27, que o 27 gosta de ver. Daí estão falando, onde eles esconderiam, como que é o nome do negócio mesmo? É um Henshin Deidemushin. O que que é um Henshin? Quando você pega o Kandi dele, é um novo Deidemushin. Só que a gente já viu ele no filme Red, só que não foi mencionado. E sabe o que que ele é? Que eu me impressionei? Ah. É um Deidemushin de streamer!
É isso aí.
É isso aí.
Que foi usado pra transmitir o show da Uta pro mundo inteiro, né?
Nossa, eu não lembrava, não.
Show da Uta. A Uta, quem tava acompanhando tudo de filme Red, lembra que tinha um YouTube lá, que ela... Apareceu uns 3 YouTube lá dela fazendo uma transmissão, como se fosse uma YouTuber e tal.
Uhum.
Então, um Deidemushin diferenciado. Não é aquele que usou lá na Marinha, lembram? Lá em
Marineford.
Não, é um... Esse aí parece que é um Deidemushin personalizado pras pessoas fazerem um stream.
É um Deidemushin OBS.
OBS.
Se eu fosse Estela, com certeza esconderia um Deidemushin de streamer em outro lugar. Quando você coloca o Candido isso aí, você vê um monte de youtuber usando o celularzinho, sabe?
Uh-huh.
Com aquela lâmpada grande lá.
Ring Light.
Ring Light.
Ring Light? Olha que nome, parece... Ring Light. O Oda vai usar algum personagem com esse nome.
Ah, meu.
Ringolight.
Vai ser um almirante.
Vince almirante Ring Light.
Vince, eu falei, ó. Vince almirante Vince. Ring Light.
Vince. Aí vai tomar um tapa e vai ser derrotado também.
Com certeza.
Um tapa do Usopp. Mas então. Daí eu queria destruir o laboratório. Eu quero pisar em todos os vermes. Mas não, não pesa.
Nossa, mas é muito idiota, né, cara? E eu gorocei do meio ambiente. Olha isso.
do meio ambiente.
Nossa, baixou a Globo Ecologia.
Análise de ministros aqui, vamos analisar.
Nossa senhora.
O Mesquita baixou aqui em mim, desculpa.
É Mas é a Cuca, né, cara?
É a Cuca.
É a Cuca, é verdade, né?
É a Alessandra Negrini, ela fez a Cuca.
Ó, e tão falando do reator de fusão. Que não, não estoura tudo não, aqui faz as armas, aqui é o reator de fusão.
Não, que se esse cabeçudo aí, a Cuca.
Gostaram da Cuca, né?
Dá um raio de novo e acertar o reator de fusão, filho.
Meu amigo.
Vai o Gorosei, vai de arrasta pra cima, os Mugiwara, os gigantes.
Daí vamos fazer um outro filme do Oppenheimer?
Meu Deus, eu sou o destruidor de mundos.
Anson, acho que se acertar o reator de fusão, vai ser melhor do que o Buster Call pra Marinha.
Vai explodir a ilha toda, vai dar uma reação na cadeia lá, vai. Chernobyl.
É.
Nossa.
É, né? Saindo um pouco disso, gente, olha a carinha da York, não tá igualzinha a levada da breca? A Punk?
A Punk?
Nossa, tá igualzinha.
Nossa, meu Deus do céu.
Aí revelou essa idade.
Revelou a idade agora. Envelheceu 10 anos ou mais.
Mas não tá igualzinha a sardinha, o olhão.
Deixou de ser o Campos Elíseos.
Ah, sim.
É, tá meio, sei lá, a York parece que tá mais boazinha. Ou ela só tá protegendo a vida dela?
Então, ela tá preocupada com Punk Records. Eu achei interessante isso, porque apesar dela ter feito um pacto pra virar Tenryu Bito, ela entende a importância de Punk Records. Punk Records é muito superior à existência do Vegapunk, por assim dizer. Como um todo. Porque, assim, é o legado que ele pode deixar pra humanidade. É todo o conhecimento do mundo. E isso ela quer proteger. Ela é a favor de lascar todo mundo. Lascar tudo. Porém, Punk Records não. Punk Records é importante.
Exato. E como ela é a ambição dele era justamente, né, a Punk Records virar algo muito maior do que a vida dele. Então, tipo, se ela é a ambição dele, ela vai proteger isso.
E é interessante, porque ela dá todo esse discurso, tipo, não ataca ali não, ataca acolá. Sai dessa, Cuca. Vira outra coisa aí, bicho.
Deu uma de Emília.
E ele manda essa também, que eu achei interessante, que ela perguntando se o Gorosei realmente quer destruir Punk Records, quer mandar Punk Records pelos ares, né? Explodir tudo mesmo. E aí a gente vê a reação do Gorosei quando ela joga essa questão pra ele. Porque ele fala que não é bem assim, calma lá, vou rever minhas ações aqui, né?
Desculpa, fui moleque.
Porque Punk Records também é importante pros Goroseis. E aí a gente vê depois ela meio que... Eu lembrei muito do Rambo, sabe? Só que é uma bazuca, não é uma metralhadora. Porque se fosse, era o Rambo inteiro aí pra mim.
De onde ela tirou essa bazuca?
Não sei.
Então tá.
Boa questão.
Porque a York tem aquele negócio que a criação tem Rubito, né? Mas é difícil conviver com vocês. Ainda ela acha que vão levar ela.
Nossa, ela fala na cara dele. Ele tá tão chocado, tipo, minha filha, Mori, que isso, Mona?
Conviver comigo? Ela tá achando que vai sobreviver. Realmente, meu Deus, eu não tinha me tocado desse pequeno ponto. Ela realmente acha que depois de toda essa bagunça, ela ainda vai virar Tenryu Bito.
Ela acha que é parça dos caras.
Maravilha.
E ele tá muito chocado. Falou, mano.
Mas, ó, pensando bem, é que seria bom ficar com os Gorosei, porque eles não compartilham a mente. Será que eles têm que estar num ponto pra compartilhar? Por exemplo, se todos os Vegapunks estiverem lá e ela estiver com os Gorosei, eles vão saber alguma coisa. Será que não?
Pois é. É, seria uma infiltrada perfeita, né?
Só que eu acho que só funciona na ilha. Acho eu, mas enfim, né? É interessante.
E aí, Elisa, continua daí com a Cuca.
Continua com a Cuca.
Gostado.
Aí a Cuca, né, a Alessandra Negrini, ela olha assim, Alessandra Negrini fez a Cuca.
Ah, bom, pensei que você não gostava que nem a Sandy.
Que isso, não, gente, a Alessandra Negrini é uma diva máxima.
E a Puri, falei, pronto, mais
outra. A Alessandra Negrini, sim.
A Sandy, não.
A Sandy, não.
Começo a perceber que tem alguma coisa ali pra cima. Sinto a voz de uma coisinha por ali. Estranho, né? Eu realmente achei estranho, porque é um ser tão poderoso, tipo, eu sinto uma vozinha agora. Agora eu sinto. Ai, sei lá, isso maximiza os poderes dos Gorosei de um jeito.
Agora que você falou, né?
Que daí, em outros, eles parecem uma mula. Mas, no... nossa, eu sou muito foda.
É igual vocês ficam falando, o que que o Luffy não usa o hack da observação o tempo todo?
É, isso é verdade.
Usa.
Isso é verdade.
É porque é uma técnica muito apelona e tem que ser nerfada.
Todo mundo tem os mesmos direitos.
Por que que ele não pegou o Kizaru e jogou ele na água com a mão?
É.
O Luffy na mão.
É. Ganharam.
Porque senão acaba a graça. Por que que não faz um chambres com um cara no mar?
É, pega ele na mão, estica o braço até o mar lá e abre a mão lá dentro. Solta ele lá.
Ai, mas eu acho que tudo que tem a ver com os Gorosei eu fico mais... porque foram muitos anos de, sabe, ficar temperando eles, né?
No sofá. No sofá.
E o Chebec, hein?
Eita, não vamos falar do Chebec.
Tem esse.
Pelo amor de
Deus. E a York tá usando ali o poder do Tenshinhan, né? Ó.
É! Que corrudá, né?
Gente, esses...
Qual é a forma desse que ela tá fazendo aí?
Que corrudá.
Não.
É a técnica do Tenshinhan com o terceiro olho, que ele faz um triângulo.
Qual? Ah, o quê? Ah, palavra?
É Shin Kikohou, Salamander me diz.
Não é isso. A concha tem forma do quê?
Triângulo.
Alang.
Illuminatis.
Triângulo, gravem isso pro final.
Essa... Uma coisa interessante nas minhas pesquisas sobre o aspectos, né? A existência de um aspecto harmonioso que é o trígono, que é quando os planetas eles estão separados por 120 graus.
Olha!
Se fosse 127, ó.
Aí não bateria a conta, não daria 360, entendeu?
Pai, não basta ele ser harmonioso, ele é o mais harmonioso de todos, sabe? Então, eu acho engraçado isso, mas uma coisa me deu mais vontade de pesquisar. E eu vou contar pra vocês agora, eu espero que eu explique direito isso. Mas, em 2018, foram feitas algumas pesquisas com a pirâmide de Sé, né? A grande pirâmide de Sé. E eles descobriram que o formato piramidal... Porque, gente, por mais que a York faça um triângulo, não é um plano, né?
Então,
tem que ser algo diferente.
Tridimensional aí. Né?
Exato. É, nada de, ai, o que deve ter dentro. Não, não era nada relacionado a ela especificamente, a história dela, os mistérios que tem dentro dela. Mas como a pirâmide, da forma que ela é feita, com o material que ela é feito, principalmente o formato piramidal, ele é capaz de fazer o quê? Ele aumenta a amplitude num caso de ressonância de ondas eletromagnéticas, que também é importante para comunicações sem fio, entende?
Olha aí. O Oda andou estudando.
Deixa elas ainda mais, vamos dizer assim, que a gente tem as frequências, né? Que você pode até falar, frequência de rádio, frequência de telégrafo, sabe? Mas eu não tô falando de frequência, tô falando de amplitude, que é justamente o quanto de energia que aquela onda eletromagnética carrega. Então, quando entra na pirâmide, ela vai ressonando, que é, normalmente os professores falam muito sobre quando você tá num balanço, daí não tem ninguém pra te empurrar, o que você faz? Você vai até o ponto, né, mais pra trás possível e se joga. E fica fazendo um movimento com o corpo pra sozinho o balanço continuar funcionando e ainda mais alto. Isso é ressonância, quando você aumenta, né, essa amplitude. Quando essa onda vai passando por dentro da pirâmide, ela aumenta a amplitude, entendeu?
Então você tá me dizendo que o formato piramidal do Dendemushi, da vozinha que a Cuca tá ouvindo, no fim das contas é um formato ideal pra amplificar o sinal pro mundo inteiro. Interessante.
Isso, poderia deixar mais potente. Não muda, no caso, a frequência, não muda o comprimento, mas é importante a ponto de essa descoberta, no caso usando as pirâmides, ser usada em outras coisas, sabe? Ah, então a gente não vai usar mais formato X, a gente vai usar o formato piramidal. Entende?
Entendi. Então eram deuses astronautas de fato.
Não,
né?
Meu Deus, eu explico tudo pra
isso. E as pirâmides foram feitas de cima pra baixo.
Larga esse livro, merda.
É interessante também essa questão que tu falou do ângulo, né? De 120 graus ser o ângulo perfeito aí. Porque, de fato, é um triângulo equilátero, né? E aí você coloca o triângulo também como a forma física mais forte, por assim dizer, né? Em questão de...
Estabilidade.
Estabilidade mesmo, né? As pontes são feitas usando formatos triangulares justamente porque a sustentação de peso tem todo um cálculo envolvido, né? Sobre o triângulo. O triângulo é um formato bem legal.
É muito interessante.
Talvez o mais legal de todos, acredito eu. Tirando o pi, né?
Nossa.
Pi!
E é isso, seria interessante, né? Se fosse uma referência a isso, talvez nem seja, mas de qualquer maneira, o triângulo, com relação ao título do capítulo, do aspecto, pode ser algo interessante. Ou seja, ele é a única coisa harmoniosa ali, o resto tá tudo uma bosta, tá tudo tenso. Mas é a única coisa harmoniosa no sentido de que é a única salvação ali, entendeu? É o único ponto agradável. E a pirâmide ser formato perfeito pra ressonância.
De amplificação, perfeito, gostei. É informação aqui, Rogerinho.
Informação!
Aí só.
Viu, gente? Pessoas de humanas também gostam muito de exatas, biológicas, não limitem o conhecimento.
Olha aí.
Busquem conhecimento.
Exato.
Sacou o dono da pirâmide de Gizé aí. Esse é Bilu.
Exato. Bilu no Mi.
Ah! E a gente chega num laboratório completamente destruído, com a Estúcia olhando pra cima, assim, e que porra é essa, né, velho? Sobrevivemos. E o Caco tirando um cochilo na bolha até hoje, né?
Tá embolhado ainda.
E eu achei interessante que o Caco viu o Gorosei passando ali e ele não sabia quem era, né? E a Estúcia também, pelo jeito que ela fala aqui, ela nunca tinha visto um Gorosei. Então ela meio que fala assim, viu? Pelo jeito que ele agiu, ele é um Gorosei transformado com essa coisa meio tenebrosa, né?
Uhum. E com certeza aquela onomatopeia seria pipipipopopó, né,
Bahia? Exatamente. Pipipipipipipi, digitando aqui. Pipipipi, teclado mecânico, switch head. Pipipipipipipi.
É, esse é o jeito que o Baruque digita, gente.
É. Pipipipi, aí pó. Uhum. Aí o pó é o enter, sabe?
Pó. Pó é o enter.
Pipipipipi, pó. Pipipipi.
Nunca imaginei que o pó fosse o enter.
E aí o Caco dá uma provocada na Estúcia, né? Falando que ela foi provocada por ter traído todo mundo, no fim das contas, pra poder ajudar o Vegapunk, né?
E foi traída pelo Chapéu de Palha.
E, na verdade, ela diz que não, que ela quer ficar, porque ela tem um último trabalho, né? Pra fazer ali. E é interessante porque ela tá seguindo o Vegapunk até o fim. Meio que ela abandonou a CP0 ali, abandonou a Marinha, abandonou o Governo Mundial. E ela tem uma missão com o Vegapunk.
É leal demais, né? Eu achei interessante também.
Achei muito leal também, achei bem legal isso.
Então você tá dizendo que a Estúcia é a nova Mr. 2.
Nova Mr. 2, ela vai ficar, a coisa vai explodir e ela vai aparecer na história de capa, viver na vida dela sem ser clone.
Nossa, será que os fãs de One Piece vão ficar tão emocionados como foi o Mr. 2? Ou a Estúcia é um personagem que saiu dos 46 do segundo tempo?
Não, acho que não vai dar emoção.
Uma coisa que eu sinto muito com ela, sabe? É uma coisa que eu acho até bem pesado. É um clone e ela não encara ser um clone como, tipo, ah, sou uma pessoa separada. Só sou igual a alguém. Ela fica muito noiada nisso de, nossa, um clone com consciência, sabe? Eu não sei se ela fazer isso pelo Vegapunk seria tipo um, ah, vou dar um sentido pra minha vida, vou dar uma função. Que é o que o Kuma queria pra vida dele também, entendeu? Quando ela conversa com o Kuma, fica muito evidente que ela tem isso muito pesado na cabeça dela, sabe? E agora ela vai se sacrificar, daí eu acabo sentindo mais do que eu achei que eu sentiria com uma personagem que acabou de aparecer e que já vai se despedir.
Ela tem asas, ela vai fugir, você vai ver.
Disse ele, a explosão acontecendo.
O Pell tinha asas e o que aconteceu? Fugiu.
Não, calma lá, calma, calma.
Que isso, vai comparar com o Pell?
Ah, sei. O que você acha disso?
Mas o Pell tem a vontade dos P, né?
Vontade, exato. Se o nome dela fosse... Não, não... Ih!
É a Miss Bach, tem a vontade dos Bach, dos B. Podia fugir.
Aí dava certo, calma lá.
Ansem, bate aqui, você foi sensacional agora, bate.
Que loucura.
Ela vai de arrasta, filho. Se fosse o Pell, ele solava os 5 Gorosei.
Exato. Não, isso aí é o... Só espero isso.
Nossa. Pell contra Cuca, quem vence?
Pell.
Ansem, eu queria que tu falasse das próximas duas páginas, porque vai ter um negócio com um personagem que tu adora.
Meu Deus.
O Edson.
Aham.
O quê? Ah, Estúcia, não? Vai ser deixado aqui?
Não, me explica que eu não entendi nada das duas páginas. Me explica, vai.
Eu também não. Eu acho que o hate do Ansem vai me fazer entender.
Talvez, vamos lá. Ou não. Ou piorar.
Não. Não tem outro jeito de remover a barreira, né? Que precisa ser ao mesmo tempo. Olha lá, o Frontier Dome só pode ser removido da sala de comando. Ela se voluntariou.
Ah, é? Que jogo que tem isso? Que um personagem tem que estar de um lado e um personagem tem que estar do outro.
Muitos.
Pra abrir a porta.
Muitos.
Ah, tem vários. Tem aquele Stake Two, né? Que você tem que jogar em dupla, em casal, geralmente, que dá muita briga.
É.
E você tem que fazer duas coisas. Cada um divide a tela ao meio e cada um faz uma coisa.
E um sempre se fode, né? Que vai ser Estúcia nesse. Ah, entendi.
Acontece.
E aí a Nami e a Robin estão lá falando, pô, mas então vamos dar o nosso melhor pra ter certeza que a gente consegue fugir. Ah, mas é a distância, não vai dar pro Vegaforce, né? Nos levar voando e tal.
Isso do Vegaforce, eu acho que deixou claro aqui pra gente que precisa do robozão pra chegar mais longe, né? E o robozão talvez seja substituído pelo robozão do tambor que tá dormindo de novo, né? Tirou outro cochilo já, o bichinho. Ele é... Ele dorme rápido.
O robô, eu vou chamar ele de Matheus, me desculpe. Vocês entenderam ou não?
Não.
O nome do robô tem nome. É Matheus, do BBB. Só pede desculpa.
Meu Deus do céu. Só pede desculpa. Matheus do BBB.
Não fala assim do meu guri.
Me desculpe, Joy Boy.
Não fala assim do guri.
A vó Neuza não vai permitir isso. Mas eu acho que precisa, então, que o robozão faça o trabalho do Vega Force 1.
É.
Afinal, são dois robozões, né?
É.
Porque a ideia do Vega Force 1 era jogar o Sunny e depois o Sunny voava? Como é que era essa ideia? Eu não entendi.
É,
não lembro.
Eu entendi isso, que ele vai até um ponto, daí usa o Cool the Burst e... Entendeu? O tal é eles no mar.
É ele voando, entendi. Onomatopeia.
O robô Matheus, então vai fazer que nem um aviãozinho no Sunny, vai jogar vum. É isso.
Vai eu tô achando que ele vai pegar o Sunny, vai jogar, aí no ar ele dá um corpo de bust lá, e aí no corpo de bust eles conseguem fugir. Mas vai ter o lançamento de beisebol aí, que o Luffy já deu a dica, né? Vai ter o robôzão fazendo um lançamento da bola que vai ser o Sunny. E eu espero que o Sunny sobreviva, né? Porque...
Nossa, o Sunny é muito ferrado.
O robô é muito grande.
Vai ser tipo, o Joy Boy tá aí, vou jogar ele. De aviãozinho. Daí jogou.
Mano, e o Edson falando? É isso mesmo, vocês vão cair em terra. É pena. Ele é muito direto.
E aí, qual é o plano? Não tem plano. Vocês têm que honrar o esforço da Stussy. Mas a chance de você conseguir é de 0%.
Se vira.
Porra.
Eu só trabalho aqui, ele fala.
O cara não ajuda, né?
Eu só trabalho aqui, é bom. Não, vim trazer soluções.
Virou o cara lá das cartinhas que fala a chance de 100% de alguém morrer.
Pior supernova. Alpes. Mas e daí? O Edson, vocês não vão conseguir, de repente ele pula.
Eu não entendi.
Eu já calculei, tem 78% de chance de eu não morrer, então eu vou lá.
Tem uma coisa que pode ser, Ansem, não fique chateado comigo, tá? Você é meu amigo, não fique chateado comigo. Mas eu fui pesquisar sobre a vida do Thomas Edison, né? É.
Eita,
danada. Assim, não, assim, eu não
até fui... passou a doença dele, já tá curado já.
Mas eu não fui profundamente, ok? Mas o engraçado é que o Thomas Edison teve muita patente, que é o que realmente mostra o nosso Edison de One Piece fazendo, né? Tipo, toda hora ele quer inventar alguma coisa, inventa alguma coisa.
Então, os funcionários dele inventavam, ele patenteava no nome dele.
É o Elon Musk isso?
Exato.
Ai, meu Deus. Mas ok, vamos então pegar, tipo, o superficial. Não tanto que você sabe, mas quanto talvez uma pessoa olhou e viu. Porque ele também teve seu mérito, provavelmente, durante essa caminhada. Já que, inclusive, ele estudou em casa, né? Ele criou o laboratório de química dele sozinho. Porque como ele foi expulso da escola, a mãe dele que deixou ele mexer nos livros. E ele foi um autodidata em alguns momentos. Daí quando fala assim, eu adoro essas teorias que vêm do nada. Esse poder sempre faz milagres acontecerem, eu acho que vem disso, né? Pelo Thomas Edison ser uma pessoa tão inventiva e, tipo, vem tudo do nada, do nada. E, no caso, o Edison de One Piece, tudo vem do nada, que ele fica, oreca, oreca, que não é nem do Edison, do Thomas Edison, essa frase, mas beleza.
E o Edison em japonês não fala oreca, eu tive uma ideia.
Não?
Não.
Não. O oreca foi algo americanizado pro Edison.
Ah, ok. Olha que safadeza. Entendeu? Então, eu acho que realmente ele virar e falar assim, ah, então, vocês vão cair, é, não tenho ideia não. Daí, ouvindo o pessoal, ele, não, pera, agora eu tenho, sabe? Eu acho que ele vai acabar sendo muito corajoso com o que ele vai fazer, mas com a grande possibilidade de ele se machucar. Mas lembra que o Pell ia morrer completamente, e ele pelo menos tem uma chance, né? Simulação de dano traumático, 78%.
22%.
Mas me explique, por que que ele pulou? Ele pulou pra quê?
Aí a ideia é dele.
Ele vai fazer alguma coisa lá fora.
A ideia é dele, não é minha?
Por que que ele pulou?
Eu não sei também, não sei qual é o plano, não.
78% eu posso machucar, pulei. Vou garantir que vocês pousem no mar.
Então, às vezes é alguma coisa ali fora que ele sabe que dá pra conectar com outra, sabe? Essa é a ideia de invenção, você vê além. Coisa que os chapéus de palha não estão podendo fazer. fazer.
Mas já tem a outra lá que vai apertar o botão pra tirar. Por que que ele pulou? Eu não entendo.
Assim, ele tem um plano. É. O que eu acho aqui é que ele tá confiando nesses 22% de dano não traumático que ele vai levar.
É.
Ele tá confiando nos 22%, é isso. É como jogar na Mega Sena, é um salto de fé que ele deu aqui, né? Como diz no coisa, tipo, vai dar bom.
Tipo, ele sabe que aquilo não vai matar ele, que vai danificar ele bastante, mas bora, entendeu?
É.
Tô precisando de uma...
Ah, o plano dele é a triangulação também.
Que?
Ah, entendi.
Triangulação, é isso.
Na verdade, é esquema de pirâmide.
É isso aí.
Esquema de pirâmide. Ele vai fazer um esquema de pirâmide aqui. Porque lá embaixo a gente já continua com a página do Kirby, né? Já jogaram Kirby?
Bichinho rosa.
Sugando tudo. Ali tem um vento na direção. Cara, na hora que eu vi esse Kirby puxando tudo, eu pensei, meu Deus, Oda está jogando Kirby. É isso. E é tão forte o negócio de sucção que a gente vê tudo indo, inclusive os gigantes rindo ainda, né? Claro, porque eles não conseguem. E o Luffy sendo esticado para trás, mas conseguindo se manter para frente. Até que eu achei uma coisa muito interessante, né? Porque o Luffy, ele pega um prédio inteiro, um prédio, e joga na boca do Gorosei. E é interessante que o prédio, ele tem uma coroinha, né?
Uhum. É, parece uma torre, né? Uma torre de xadrez.
Uma torre com coroinha, né?
Mais uma teoria do Campos Elíseos. Gorosei São Pedro virou um coroinha.
Não, ele parece uma torre. Virou um coroinha.
Pronto.
Nossa, mas ele tá só se humilhando, né? Eu tô começando a ficar com dó de São Pedro, pelo amor de Deus.
Esse Gorosei, ele sofre muito, porque você observar, ele ficou com o formato da coroa na cabeça esmagada dele, tá vendo?
É.
Na cabeça, quando a torre entra na boca dele, atravessou e ele tá como se tivesse coroado. O Luffy coroou o Gorosei.
Virou um coroinha.
Virou um coroinha, total.
Vocês viram a nova teoria, o São Peter? O nome dele, né? Como que é? Gespadio Peter, né? O Ju, o símbolo de Ju em japonês, que é 10, é uma cruz. E cruz remete à católica e à basílica de São Pedro, é no...
Ah, é, a que fica no negócio da cidade de Worms.
É na cidade de Worms. E agora eu vou fazer a maior revelação pro Baruque, que ele nunca imaginou que eu ia falar isso.
Bora.
Eu vi Duna 2 e é um pouquinho legal.
Meu Deus.
Nossa senhora. Dormiu?
Mas eu tava trabalhando. O tamanho do violão. Mas é legalzinho, é por isso que o Oda tá fazendo.
É que assim, é legal? Não sei, mas já é legal que meu trabalho.
Assim, tem toda essa questão também do Júpiter lá aí, da cidade de Worms, da capela dele lá e tudo mais, né? Mas assim, que ele tá sendo um Gorosei que tá sendo humilhado, sim, em todos os capítulos que ele faz alguma coisa, ele tá. Ele já foi cortado ao meio, ele já foi ignorado, ele já levou agora um prédio na boca e ficou coroado. Então meio que ele, né?
Tudo que o Oda gosta, ele gosta de judiar, que nem ele fala que gosta mais do Sanji.
Então, eu ia chegar nesse ponto. A gente dizia que ele era quem?
O pai do Sanji.
O pai do Sanji.
Antes surgiu o Judge.
Aí o Oda fez o quê? Humilha o condenado aqui. Até não poder mais.
Humilha o condenado a qualquer momento. Já cortou a cabeça, ó, e tá a cabeça cortada, e tá aí vivão de novo.
E querendo ou não, isso aí é uma coisa pois muito de quadrinho, né? Quadrinho não, de desenho animado, sei lá, tipo, Supernalonga...
O quê? Você está falando de Toon Force?
Ih, já vem chegar o Tassiano aqui daqui a pouco.
O fiscal de Toon Force.
É muita coisa disso, né? Sei lá, coloca o Patolino pra comer uma placa triangular. Daí ele come e ele fica um triângulo, sabe?
É isso.
E esses dentes dele são tão alinhados, né? Dá um pouco de medo.
Ele foi no dentista.
Tá usando lente ali pra poder fazer aquele ajuste perfeito de resina aí, deve ser. Porque vai quebrar daqui a pouco, hein?
É, tá usando lente. Dá um pouquinho de medo.
Então, mas o Poda ter botado esse cara, ele deve ter visto Doom 2 e realmente, é esse Gorosei.
Doom.
Você tá dizendo que então o spoiler é que em Duna 2 o verme come um prédio, é isso?
É, por aí.
O chamelê aí faz ele comer um prédio?
Tá bom.
Mas isso aí. É o Gorosei mais zoado. É o mais amado. É o número um.
E é o mais novo.
E a carinha do Luffy ali? Ih, carinha de máscara ali?
Meu Deus do céu, sou eu segunda-feira. Ai, ai, cãibra.
É, ok.
Tô meio cansado. O Luffy fez, então, um grande esforço. Essa, até agora, é a debilidade do Gear 5. É um problema. Ele faz um esforço muito grande e ele tem uma consequência grandiosa, que é ficar esse vovô Luffy.
Ah, não, não foi grandioso. É o quanto ele gasta, né? Gastou a barrinha de energia dele, virou vovô.
Mas ele tava 3 horas já naquela forma.
Mas perceba que... quando ele vira esse vovô, é o ponto fraco dele. Assim como tinha no Gears 4, que ele ficava, ficava molenga sem usar hack por 10 minutos, né? E no Gear Third ele ficava pequeno, minúsculo, lembra?
Sim.
O Luffy rebaixado.
É, o Luffy rebaixado. O único que não tem esse problema é o Gear Second, que pode só matar ele com muito tempo de uso. Então, meio que o Luffy tá sempre lascado com as suas formas. É interessante essa consequência do golpe, né? Porque não é algo que ele vai usar sem, sei lá, indeterminadamente, assim.
Uhum. Agora, o que eu não entendo é o Luffy continuar usando esse Red Hawk aí, velho. Será que ele não percebeu que não funciona?
Não, mas peraí que a gente tem que chegar... A gente tem que chegar no ponto em que os gigantes falam que... Nossa, o Luffy fala que tá com fome, né? E aí o gigante fala, ah, a gente tem uma comida de emergência aqui.
É.
Lembrou o biscoito élfico, não foi não, Anson?
É verdade.
Nossa, lembra? Foi. Eu lembro.
Cara, eles deram pra ele um negócio chamado Hakal, que é o que, Vincent?
É um X-Potion.
O Hakal, as pessoas ficam falando que é uma receita de um tubarão fermentado. Mas a gente vê na internet que não é só fermentado. Os caras comem tubarão podre, tem que apodrecer um pouco a carne pra comer e beber com cachaça lá na Islândia.
É. Corta em cubinhos na Islândia, né?
Corta em cubinho. Tem chefes que foram fazer youtubar lá nesses negócios pra comer, eles negaram comer essa comida. Imagina o Luffy. O Luffy falar que o cheiro é ruim da comida.
Cara.
O negócio deve ser horrível.
Uma coisa que é engraçada, se eu fui pesquisar isso aí também, é que essa comida, ela, na verdade, é também muito fermentada, né? Apodrecida, porque eles não podem comer porque é venenoso. Eu falei, olha lá, o Luffy comendo coisa que era venenosa.
Meu Deus.
E eles usam algumas, essas técnicas de apodrecer a carne, também eram usadas pelos vikings, que é muito a cara dos da galera de Elbaf.
Pois é.
Elbafianos.
Detalhe também, Elisa, aqui na Islândia, quando eles comem esse prato, é em cubinhos pequenos. E pro gigante, o que o Luffy tá comendo é um cubinho pequeno.
Isso é legal.
Só que pro Luffy é um pedação de carne, né? Mas na real é um cubinho.
Ó, momento loucura 27, cara. Imagina se surge um youtuber de One Piece que come essas comidas que o Oda fica mostrando.
Ai, gente. Ai, cara. Se os vikings comiam, por que você tem que comer no século 21? Não sei, sabe?
Vai você, Vincent.
Se não tiver banana, tá bom.
Não, pra vocês terem uma noção de que o negócio é tão pesado, sabe aquele britânico loiro, aquele cozinheiro, o Gordon Ramsay? É, mas sabe que ele fica bravo com todo mundo que participa dos programas dele, mas com criança ele é um amor, mas com adulto ele joga as coisas no lixo, sabe? Ele chegou a cuspir na câmera de tão repugnante que foi, ele não conseguiu segurar. Sabe?
Ah, você viu?
Caramba.
De tão ruim que é.
Então o Luffy foi guerreirinho pra comer esse negócio aí.
Ah, é lata de lixo, né? Só pode. Por que que o Sanji tá cozinhando? Não cozinha, né, mano? Dá qualquer coisa.
De fato, o Luffy comeu um e o negócio já fez efeito. O Luffy já ficou normal, ainda ficou muki-muki, já tá?
E o pessoal, uma coisa interessante também. Eu cheguei a ler que as pessoas que chegam na Islândia e tal, e visitar, esse é um prato típico. Pra você aguentar comer, a primeira coisa que eles te sugerem é que você ponha na boca, né? Tampe o nariz e tome aguardente. Ou seja, né? O Luffy fala, né? Que cheiro é esse?
Nossa, deve ser delicioso esse negócio. Não quero.
Gente, por que a pessoa tá comendo isso? Sei.
Vocês estão fugindo da pergunta.
Qual é a pergunta?
Agora chegamos no ponto.
Por que que o Luffy insiste nesse golpe se não funciona?
Então.
Tá chegando o javali.
Eu acho, assim, que esse golpe aqui, ele serve pra, de novo, reforçar a ideia de triângulo aqui.
Como assim?
Aquela ideia de que triângulo é o formato mais forte e tudo mais.
Vocês estão mais nóia que eu com o triângulo, pelo visto.
Não, é porque o título do capítulo remete à posição dos Gorosei, né?
É.
Dos planetas, no caso.
Cada um tá num lugar.
Cada um tá num lugar fazendo uma coisa diferente e que essa formação deles é uma formação que dá a eles força e poder, domínio sobre a situação. Essa é a ideia do capítulo, acredito eu. E aqui, pra reforçar essa questão de que os Gorosei se fortificaram com essa formação, não necessariamente que eles estejam mais fortes, mas que essa formação, essa posição, essa divisão que eles fizeram entre eles aí, que tem dois aqui lutando, né, o Verme e o Pumba, aí tem o pássaro lá em cima, aí tem o cavalo voando, a aranha sumiu. Esse posicionamento deixa eles mais fortes no sentido de grupo chamado Gorosei, né? E aí, pra demonstrar um pouco disso, a gente tava sempre levando os Gorosei pronunciei como bucha, até agora. Por quê? Porque simplesmente os gigantes cortaram o verme ao meio com uma porrada só, como se não fosse nada. Desdenharam deles, falando que em Elbaf, animal gigante tem todo dia, afinal eles têm que comer, né? E são gigantes, têm que comer animal gigante. E pra completar a brincadeira, o Luffy com Gear 5 consegue detonar esses caras rindo, rebater o golpe poderoso deles de bomba atômica.
É.
Então, eles estavam até agora sendo debochados pelos heróis, né?
É.
Só que nesse momento, a gente vê que tudo que os Gorosei estão fazendo tá dando certo. O Kuka, o velho papagaio, tá lá em cima de boa, atravessou a barreira, não sabemos como, assim como o Edson levou dano, mas se recuperou lá dentro, né?
É, virou exterminador, virou um líquido lá, fica batendo e caiu.
Pois é, ele no fim das contas tá conseguindo cumprir o objetivo de lá em cima. O cavalo, velho Gandhi,
mais efetivo de todos,
simplesmente derrotou todos os pacifistas e deu a volta inteira na ilha pra fazer isso. Perfeito, sucesso. A gente tem também o velho aranha, que por mais que tenha fracassado várias vezes, levou golpe do Kuma e tudo mais, segue sem levar danos reais, se recuperou de tudo que ele levou.
A gente vai ver ele daqui a pouquinho, onde que ele tá triangulado.
A gente vê o Kirby agora, o Gorosei Kirby, que por mais que tenha levado o dano de engolir um prédio, aquilo não é um dano real, é só tá entupido, mas o Kirby engole tudo, ele vai engolir aquilo ali, tá tudo bem. E aí sobrou o Pumba. E o Pumba serve como esse nivelador aqui, né? Porque a gente imagina que qualquer um poderia dar dano no Gorosei. Afinal, o Kuma chegou, deu um socão, destruiu metade do cara. Os gigantes chegaram e cortaram o bicho ao meio. Aí o Luffy usa uma técnica comum. Só que essa técnica, o Red Hawk, por pior que seja, Ansem, ela fez o Kaido sangrar.
Eita!
Isso é verdade.
Lá em Wano, o Luffy deu um Red Hawk no Kaido e o Kaido fez, ai ai, esse é o gosto de sangue, sabe? Então, é uma técnica que a gente leva como meme, porque é o Red Hawk e tudo mais, mas ela ainda assim é uma técnica forte. E só que aí o que acontece é que o Luffy não causou dano algum no Pumba.
Pelo contrário, ele que se machucou.
Ele que levou dano. Isso aí coloca o Pumba em outro patamar, porque ele nem se mexeu.
Exato. Aí, tem uma coisa. É hack?
O cara tem hack na guela.
É hack, provavelmente.
É hack.
Mas algumas pessoas consideram, tipo assim, eu não consegui pesquisar isso tão oficialmente, mas eu fiz uma pesquisa rápida. E o javali, ele é considerado, sim, um tipo de paquiderme, sabe? Ou seja, a casca dele já é dura. Então, meio que já é do animal.
Interessante aí.
Sabe? Ou seja, com hack.
É o corpo dele, então, e o hack.
Exato. Tipo, então, é brabo, né? Ele tá com uma cara aqui, tipo do Pumba lá. Você me chamou de porco?
Me chame de senhor porco!
Nossa, toda vez que ele vai ver esse Gorosei, ele vai fazer essa piada.
Claro! Que o Pumba é um querido.
Dos mesmos criadores de É Muito Grande, é. Nós temos a pergunta do Brog, que é: como pode ser tão duro? Porra, velho.
Peraí, mas eu tenho duas coisas pra falar antes de virar essa página pro Ansi. Primeira coisa: por que que o Luffy dá sempre esse golpe? Porque Red Hawk é além da roca lá, o animal lendário.
Com a doença.
É fogo eterno, fogo infernal. Então, eternamente o Luffy vai ficar dando esse golpe, entendeu? E aqui também,
coitado,
temos uma coisa pra analisar. Os maiores analisadores de One Piece aqui.
Eita.
Com esse golpe, os Goroseis, ou o Topman, ele é mais forte que o Kaido?
Sim.
Olha, então temos um nível, temos níveis revelar.
Mais resistente que o Kaido, pelo menos aqui.
Quem é Topman?
É o Pumba.
Adoro quando ela fala quem é tal pessoa.
É por que ela faz isso com a gente?
Nem vou falar qual foi o estopim disso.
Mas tivemos vários.
É o Gorbachev.
Ah, entendi. E você viu que ele encara? Ele faz uma encarada violenta ali. E aí, que isso?
É.
Ele fez o não aconteceu nada dele. Tá com o bracinho cruzado falando assim, não aconteceu nada.
Gente, pois olha, é. Nem parece... Mostrou força.
E aí a gente vê que foi, então, assim, é o movimento dos Gorosei. É a hora dos Gorosei brilharem. Porque a gente volta agora pra saída do Labo Phase, né?
É.
E aí a gente vê o Véio Aranha, meu amigo.
Subindo
tal qual um filme de terror.
O quê? Ele é o Véio Aranha? O que que o Chopper fala? Vocês podem falar pra mim?
Ah, um caranguejo.
Um caranguejo.
Cadê?
Senhor Siriquejo.
Eu sempre falava caranguejo, vocês me zoavam. Viu, Chopper?
Caraca, viu? Você é nível Chopper na...
Então você é o Chopper, é isso?
Você é o Chopper da OPEX.
Ah, você está lindo, Chopper.
Ah, entendi.
Piadas internas.
Você viu o Gorosei pulando que nem Homem-Aranha? Ele já tinha feito isso?
Eu acho que ele já tinha feito isso.
Igual do Flamingo nas nuvens? Não lembro.
Não, igual do Flamingo nas nuvens.
Que realmente ele fez isso nas nuvens.
Nas nuvens, é.
O legal é ver que como as três patinhas estão numa linha só, ele não tá subindo de frente, ele tá subindo de lado.
É verdade, meu Deus, ele tá vindo de bandinha, caranguejo, por isso que é um caranguejo.
Meu Deus, que coisinha.
E é o trio fraco contra o Gorosei.
É verdade, é o trio fraco.
Puta merda, é o trio fraco.
É o trio fraco contra o Gorosei mais fraco, 5.
E eu gostaria de fazer uma análise aqui, pedir para nossos ouvintes aqui que façam uma análise por mim, porque eu não vou ter cabeça para isso, mas esse aqui é o capítulo que mais tem bunda em todo One Piece?
Cara, agora que vocês falaram que eu tô percebendo, não é possível.
Olha o tanto de bunda que tem nesse capítulo, velho.
Ai, é cansativo, sabia? Porque, ai, é tosco.
É só as popozudas.
Tá demais.
Ai, só eu que leio, sei lá. Não sei, não tinha visto.
Elas estão na sua cara.
É, eu às vezes por ter...
O Oda jogou.
É, agora ele tá sofrendo as consequências por ter feito um outfit horrível pra todas as mulheres. Porque ele não tá evidenciando e tá aparecendo.
E aí a gente vê aqui, né, apareceu então o Véia Aranha tá nas nuvens.
É.
Foi carregado aí pra, sei lá, Google Cloud, né, não sei, pra Amazon, AWS.
A Dona Aranha subiu a Punk Records.
A Dona Aranha. A Nami vai criar a chuva. Veio a chuva forte e...
Meu Deus.
O quê? O Dragon vai vir?
Não.
Nossa, a chuva vai derrubar a Dona Aranha.
Então, a chuva é da Nami, não é do Dragon.
Peraí, o Dragon, eu vou chegar já, calma lá.
Meu Deus.
Vai. Calma lá, temos Dragon hoje.
Ele ficou realmente empolgado.
Baruque exaltado. Vai, fala, fala.
Nossa, nossa, nossa. Calma. Vamos lá. Porque na costa nordeste a gente vê o navio dos gigantes, né? É. E o navio dos gigantes é gigante. A gente vê que teve o gigante lá que tava dando a machadada no cara. O gigante tá com a perninha pra cima já, foi de base já. E a espada tá suja de sangue. Porque aparece o Gandhi na sua forma híbrida. E isso me lembrou muito, sabe quem? Ryuma.
Ah, é?
Eustácio do Cão Covarde.
Lembra lá em Thriller Bark, quando aparece o Ryuma, que o Zoro mata ele, que ele fica pegando fogo, aparece simplesmente o Ryuma com a espada assim de frente. E lembra muito essa pose aqui, essa silhueta do Gandhi, porque a nuvenzinha do pescoço do Gandhi parece o cachecolzinho do Ryuma, não sei. Me deu essa ideia, sabe, de semelhança aqui entre espadachins. E eu acho que esse quadro aqui, pra mim, é o melhor quadro desse capítulo.
Sim.
Também acho.
Ele é o mais imponente, é o mais medonho.
Ou é o melhor quadro dos Gorosei.
Sabe?
Desse capítulo aqui, eu acho que é o que, tipo, coloca o pingo no i aqui, sabe? Tipo, esse é um capítulo onde os vilões estão ganhando. Tenha medo.
Eu discordo. Depois que eu vi alguém falar que tá a sombra do Eustácio do Cão Covarde, eu não consigo mais não ver.
Pior que eu vi o Eustácio também, fiquei, meu Deus. Botaram a boina nele e acabou. Só faltava a boina.
Gente, ficou igualzinho.
Sabona idiota! Ele prometeu que cumpriu.
Quem que é a Muriel? O Imo é a Muriel. E Muriel.
É. O Gorosei cumpriu o que prometeu. É, essa menina de 12 anos tá destruindo o país. Ele foi lá atrás dela. Ó.
Fui.
Ele foi atrás, velho. E derrotou um gigante já, com um ataque.
Não, derrotou todos os pacifistas, velho. Ele, Marineford, ia ser...
Ele é o único que derrotou um gigante, né? Ele é o único que derrotou um gigante até agora.
Mas derrotar gigante também não é tão difícil, né, Mr. 3, que dia.
Não, você respeite os gigantes.
É, isso é verdade.
O homem velhinha que diga.
Não, vamos falar da lenda. Ó, Mr. 3 e o nosso amigo Pell estão em níveis diferentes, entendeu? São pokémons lendários, entendeu? Então não... Tá. E aí, eu acho que esse quadro aqui é maravilhoso. Eu acho que é o melhor quadro de toda a história desse capítulo aqui.
Não, eu gostei. Eu tô zoando o Baruque, mas eu acabei de postar no Instagram. No Mr. 27OPEX. E tá lá um videozinho lá de como vai ser no anime.
Do Eustácio? É. Do Eustácio?
Meu Deus.
Do Eustácio. Não é do Eustácio. Esse é sério. Ele aparecendo na penumbra, assim, nas nuvens. Nossa, cheguei.
Cara, muito legal.
Então, o coragem é a Bonnie, porque a Bonnie tem cabelo rosa.
Espero que um dia ele fale, a cane idiota.
Ele, pra mim, me assusta muito com relação às atitudes que ele tem. Mas eu confesso que o formato que mais me assusta ainda é o do papagaio.
A cuca.
Papagaio é violento mesmo, é a cuca, né?
É, nossa, ele é muito estranho. Ele é, pra mim, o que mais assusta.
Mas ele é o mais pomposo dos Gorosei,
não
é
não? É porque ele se distancia mais do formato humano, né? Ele não tem nada de humano ali, né?
Ah, você tá falando que o São Pedro parece.
E a minhoca tem.
O São Pedro, pra mim, agora é o Kirby. Pra mim, virou fofinho, entendeu?
Ai, que horrível.
O Topman é o Pumba. Não tem como não gostar do Pumba.
É, exato, esse aí não tem, sabe? Se o Oda queria fazer ele assustador, não dá.
E agora a gente tá vendo o encontro de dois centauros, né? Porque o Frank tem o modo centauro dele, que as pernas vão pra frente, né?
Exato.
Caraca, imagina se... Vou virar centauro do time skip, que a gente não viu ainda.
Enfrentar você aqui de...
Centauro pra centauro.
Vamos bater um papo aqui.
Ó, já bati num vice-almirante, não tem Yoko, já vai.
Não, o Frank já garabaritou aqui, tá ok já.
Não, esse é do Zoro, isso aí já tá certo pra mim. Esse cara é do Zoro.
É. Agora é porque eles estão esperando o Zoro chegar, de fato, com o Jinbe, né? Então talvez o Zoro chegue, encontre e fale, eu conheço essa espada.
O Sanji pode acabar ficando com o Pumba, porque o Oda sempre coloca os mais estranhos pro Sanji, fisicamente.
É verdade também.
Lá vai.
Mas ele tá com o Tio Pau, ou Tio Punk, então não vai dar pra...
pra pedir empréstimo.
Pra fazer esse empréstimo, não. Acho que...
Ó o Red Hawk na gente, fogo infernal na gente.
É. Analisa o capítulo, mandando ali um Labo Face Punk Records e um Dendemushi, né? A transmissão acontecendo e a Estela falando que falta mais apenas um minuto pro Vega Café ficar pronto.
Caraca, falta só então 10 episódios, então.
E aí aparece o nosso amigo Gorosei, velho barbudo, El Cuquito, e ele fala que o Vegapunk não tem sorte porque ele encontrou o Dendemushi triangular.
Ó o triângulo aí.
Illuminati.
E aí?
Dendemushi é esse mesmo ou esse é só mais um? Foi o bait do 06 da York?
Vamos lá.
E quem que é blu 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 blu?
Sons de bolha.
Então, é o bicho que tá fazendo esse barulho? É o Vegapunk tomando café? Blu blu blu?
Não. É o que ele tá vendo.
Ah.
O bicho tá fazendo som de bolhas.
E é pra cima, então, que ele tá vendo, que ele já é alto e tá olhando pra cima.
Eu traduziria como globe globe em vez de globe globe, porque...
Globe globe.
O globe globe foi quando apareceu o Green Blood. Green Blood? É Green Blood. O sangue verde lá. A onomatopeia é bem parecida, mas não é igual. Lá era globe globe. Eu fazia globe globe porque tem esse som, sei lá, mais grotesco. Vocês não acham?
É tipo uma gosma?
Pode ser algo dentro de um vidro, mas que tem água, tem. Então o cara tá olhando isso.
Será o novo corpo do Vegapunk? No vidro?
Cara, nossa, tem muitas teorias que o povo tá falando. As pessoas comentam, que nem diria o Capitão K.
Vamos comentar, então. Continue aí. Conte o que as pessoas estão falando. Fofoque. Fofoque.
O que vocês acham que tá na frente?
Não, tô te perguntando. Ah. O que tu acha que tá na frente?
Eu pensei que era uma Akuma no Mi, só que, tipo assim, dentro de um... Aqueles recipientes que o pessoal adora colocar em anime de ciência, assim, daí coloca... Sabe? As bolinhas indo e tal.
Glob. Só que, ó, vamos lembrar. Quem tinha falado que eu vi uma voz pequena. Eu acho que a voz pequena é o se Dendemushi Hashin aí, né?
E o Dendemushi tá gravando isso?
Não, então, se ele é um streamer, o streamer tá na frente dele, entendeu? É igual a... Como que é o nome da... A nova era lá?
Uta.
A Uta. É, Hashin, ela usava esse Dendemushi.
Ele tá vendo e transmitindo.
Tá transmitindo.
O que ele tá vendo.
Tá vendo. Só que daí tem esse lance aí, que além de todo a brincadeira que o Oda deu no capítulo, não pode só também ser, é a posição que tá os Goroseis, o planetário, como que é mesmo o nome? Aspecto planetário, tenso, não sei o quê. Mas pode ser a tal da triangulação que pode estar acontecendo com esse Dendemushi.
Que triangulação?
Quando você coloca o kanji desse negócio, no Japão lá, não aparece planeta, sabe o que aparece? Área de celular.
Mas isso aí é porque existe a triangulação de celular, de torres de celular, que é usado pra poder determinar a área em que você está. Então, a partir de 3 pontos, você consegue determinar um raio onde a pessoa pode estar. Foi assim que pegaram o pessoal que fugiu da prisão aqui de Mossoró, por exemplo, usando a triangulação dos celulares enquanto eles fugiam.
E é engraçado o Oda fazer esse Dendemushi ser triângulo também, né?
Não, mas a questão, essa da triangulação, não resolve o ponto. Tipo, com um ponto só do triângulo, você não consegue triangular, entendeu? Então esse Dendemushi é irrelevante na triangulação, acredito eu.
Sei lá o que tá acontecendo, mas então, quais são, o que vocês acham que pode estar na frente?
Então, eu acabei, vocês falaram de corpo do Vegapunk, eu tinha visto uma imagem no Pinterest, que eu, tipo assim, sabe, parece de tudo no Pinterest pra mim.
Ela e mais 3 pessoas.
Ela e o Tumblr.
Vê o Tumblr.
apareceu um negócio no Pinterest e tal, e eu passando, daí apareceu uma imagem que eu olhei e falei, eita, e continuei, porque eu nem entendi, entendeu? Mas agora é uma coisa que até faria sentido se você for pensar. Tipo, a imagem era o quê? Era o Rayleigh com uma cara de chateado, sabe? De tipo, um pouco assustado, e um serafim do Roger, adulto.
Nossa, onde será que ela viu isso, gente? Eu não sei.
Eu vi no Pinterest.
Eu postei isso essa semana no Instagram.
Mas eu vi no Pinterest. Você postou? Desculpa.
Você que criou? Maldito.
Parece interessante, né? Porque ele realmente tava, tipo, adultão, sabe? E querendo ou não, eu acho que o Roger seria uma figura conhecida pelo mundo inteiro, né?
Então vamos lá. Vocês acham que pode ser um serafim que tá na frente?
Do Flamengo.
Ou algo muito bizarro.
É.
Apenas um cérebro.
Ah, o pessoal tá falando isso. A gente não viu como que é a entrada do Punk Records, né?
Pois é, a gente nunca chegou tão profundo aí.
E falaram que o Vegapunk em algum momento cortou o cérebro dele. Será que é o cérebro dele que tá dentro de um negócio grande? Ele tá globo-globo?
Esse globo-globo pode ser as paredes de Punk Record feito o cérebro dele lá. É lá onde tá guardado o cerebão dele. Pode ser também, acredito eu, um corpo novo pro Vegapunk, porque a gente tá falando da morte do Vegapunk. O tio Punk morreu.
Serafins de Vegapunk, é isso? Tá com os bracinhos? Esses caras que estão fazendo Vegacapé?
A gente entende que o que é o você estar vivo? Tem toda a parte espiritual, tem toda a parte filosófica também, mas uma parte clara que a gente pode dizer é o seu cérebro tá comandando o seu corpo.
Ah.
Pro Vegapunk, que consegue criar clones, criar máquinas, criar coisas assim, o corpo não é em si um problema.
É verdade.
Só que a questão da consciência dele que tá no cérebro, poderia ser. Porém, não é também, porque o Vegapunk, ele não só distribuiu o seu cérebro em Punk Records, como ele também deu acesso ao Wi-Fi pelos outros corpos que ele tem. Por que não teria um Punk 7? O que impede de ter um Punk 7?
Ah, mas aí não vira um Kenjaku da vida?
O Punk 7 é o tanque lá.
Pode virar um Kenjaku da vida, mas o Vegapunk tem todo o cacife pra fazer isso, entendeu? Sem sacanagem. Porque imagina, o cara que se preza não vai criar um clone pra ele mesmo, já que ele considera o trabalho que ele faz algo importante para a humanidade.
Ah, não sei.
Ele poderia ter um clone físico dele e manter as memórias pelo Punk Records.
Para viver eternamente?
Não para viver eternamente, mas até onde ele considera que a missão foi cumprida, né?
Ah, entendi.
Tipo, eu preciso continuar aqui. Eu perdi meu corpo original, mas eu tenho um substituto aqui. E ele consegue gerar corpos extremamente fortes. Por que ele vai ficar preso a um corpo mais fraco?
Eu tava pensando assim, lembra que a gente discutiu várias vezes sobre o que seria esse absurdo que ele ia mostrar, porque pra pessoa que tá lá no East Blue vivendo a vida dela, isso não é nada? Eu acho que teria que ser uma coisa impactante.
Sim.
Muito impactante.
Concordo.
É por isso que eu gostei desse negócio do Roger, porque qual é a pessoa que sempre quando o Luffy falava, eu quero ser o rei dos piratas, todo mundo falava, o quê? Você quer pegar o lugar do Gold Roger? Sabe? Tipo, parecia que todo mundo conhecia ele.
É verdade.
Ou pode ser um Dragon 2? Um Serafim de Dragon?
Então, o Dragon tem que ter algum papel aí nessa triangulação que a gente tá falando aí. Porque se o véi destruir esse Endemush e a transmissão parar faltando um minuto, vai ser a fofoca contada pela metade mais apelona de One Piece inteiro.
Realmente mata fofoqueiro.
Porém, a gente tem que imaginar que existe sim uma função pro Dragon. Porque o Vegapunk, ele ligou o Dragon, viu? Sabe aquela história que a gente conversou 20 anos atrás no evento de Ohara? Porque a gente tem que lembrar também outro fator. Egghead é o novo Ohara. Isso é inegável também, né, gente?
Uhum.
Egghead e Ohara tem uma relação direta aí. No caso, que a gente viu também que o Dragon ficou muito triste e revoltado, começou a sua revolução ali, quando ele viu o evento de Ohara. Vocês acham que o Dragon veria o evento de Punk Record sem agir, mesmo tendo sido alertado pelo Vegapunk?
Eu acho que faz parte do plano dele isso também. Eu acho que o Vegapunk acabou, tipo, sendo aquele...
Ele pode ter outro papel, né, então?
É, virou e falou assim, olha, eu tô te avisando disso porque você pode fazer isso. Se quiser fazer, faz. E ele vai fazer.
Eu acho que sim. Eu acho que é isso aí.
É importante.
Essas são as suas apostas?
Qual é a tua, 27?
Não, minha aposta é que eu quero chamar aqui o maior especialista de outra dimensão aqui, vulgo Ansem. Você não acha que o Punk Records parece uma outra dimensão?
É, porque é quadriculadinho, né?
É.
Que? Outra dimensão?
Será que... Ela não via Cavaleiros do Dia.
É porque quando é mencionado outras dimensões, aparece o quadriculadinho e aparece esse quadriculado se deformando pra dar a ideia de outra dimensão.
Será que é tipo, tá o cerebrão aí e talvez o que que ele tá, tipo assim, como se fosse a memória do Vegapunk, qualquer coisa que o Vegapunk lembre, daí por isso que ele tá filmando. Ele tá imaginando o que tá acontecendo no Vegacafé ali. E é isso que ele tá sendo filmado?
Uhum, pode ser.
Você entendeu?
Ele tá dizendo que ele tá usando inteligência artificial pra gerar as imagens que vão aparecendo no Dendemush?
É uma questão. Mas eu acho que talvez o lance do triângulo, tipo assim, tá esse ponto aí e tá em outro ponto. Não sei também, isso é uma outra teoria.
É, eu acho que não tem só esse Dendemush, não.
Eu também acho que não. Eu vi o pessoal falando da lua, tá na lua, não sei o quê. Porque tem uma bandeira do Vegapunk lá na lua cabeçuda, né? Um Jolly Roger cabeçuda lá.
Porque a gente não sabe aí, não foi explicado o que é a consistência de Punk Record. A gente vai descobrir, o Dan não quis nem mostrar a porta por onde anda aí, né?
Pois é, ele não mostrou, gente. Pode ser só uma parede de cérebro ali, fazendo globe, globe, globe.
Então, é um globe, globe. É um puta monte de líquido que tá ali. Por isso que globe, eu não gostei muito do pessoal ter feito globe, globe. Aí o espanhol que traduziu no Manga Plus aqui, globe, globe, o jeito que quer fazer. Mas enfim.
Tem um detalhe que me deixa bem, tipo, eita, sabe? Que é, pra mim, é o que garante que é medonho. É o fato de, atrás dele, tá escuro, e o fato de ter esses risquinhos nos olhos. Ele tá tenso.
Ele se assustou de alguma coisa.
Exato. E ele não tá falando, mas tipo assim, tá bizarro. Não era uma coisa que ele está esperando. Achei meio bizarro.
É, então. Será que alguém do passado...
E sabe o que parece esse negócio do corpo? Vocês lembram de Fairy Tail, quando eles veem o corpo da Mavis assim, sabe? Tipo, num tubo. É. Sabe? Todo mundo fica assustado também quando chega e tem um corpo ali, sabe? Eu acho que pode ser um corpo, até porque se você for parar pra pensar, uma coisa que o Vegapunk apresentou pra gente, e foi muito tipo assim, eu fiz isso aqui, ó, vamos lá ver outra coisa, que é bem coisa de filme, tipo, expõe e depois resgata, que são os órgãos, né? Tipo...
Sim, é verdade, bem assustador, na verdade, né?
É, tipo, o negócio tudo separado. Ah, Elisa, mas tem os serafins. É, mas, tipo, a gente já entende que ele consegue fazer esse tipo de coisa. O que mais ele não poderia reproduzir, sabe?
E uma coisa que também nunca mais foi usado, primeiro que a gente tem que lembrar de uma coisa. Tem um Vegapunk na história em que ele fala alguma coisa, um cacuete que ele nunca mais usou, né, 27? Usou 3 vezes, né?
Quasar.
Quasar.
Quasar. Ele usou 3 vezes, 3 capítulos diferentes.
Nunca mais falou quasar.
Depois ele esqueceu do quasar. E outra coisa é que no capítulo em que ele aparece, lá com o Luffy no robozão, ele consegue atravessar o robozão, sabe? Ele fica intangível.
Ah, verdade. Será que não é ele?
Então, ele fica intangível. Por que que ele nunca mais usou isso de novo? Não sabemos. O robozão é real, né?
O episódio de hoje, o Luffy prometeu pro Sentomaru que ele jurou que vai levar, custe que custar, vai tirar o Vegapunk da ilha.
Qual deles, ele não disse, né?
Eu acho que o Vegapunk verdadeiro vai sair da ilha. Mas sabe qual que é a minha outra teoria 27 do Megaverso oposto?
Bora!
Sabe o que ele tá vendo aí, Ansem? Sabe o que ele tá vendo aí, Elisa? Não, ele tá vendo a Long Cyborg no...
pelo Serafim. Amor de Deus, eu não esperei isso pra isso. A Long Cyborg. Long
Cyborg, que eu tanto falo.
Vamos encerrando, gente?
Vamos encerrando.
Mas e a nota?
Eu gostaria de deixar claro também aqui que nesse último quadro, o velho Cuca, ele tá com as perninhas triangulares. Eu achei peculiar essas perninhas dele aí.
É que ele é magrinho, magrinho de tudo.
Tá vendo do lado do Dendemushi?
O próximo PaxCast vai ser sobre pirâmides.
Não. Ah, mas se for parar pra pensar, o negócio dele parece um compasso aberto, o bigode dele.
Coitado.
Ah lá, lá, Illuminati. Illuminati.
Ah, meu Deus.
Illuminati.
Que loucura.
Tá, então é isso. Então, nota dos capítulos, vai, 27.
Eu dou nota 9, vai, porque eu achei bem curioso o título do capítulo, que dá várias interpretações. E tudo que aconteceu, o Gorosei é vilão, e é isso aí.
Eita danado. E tu, Elisa?
Eu vou dar 8,5, porque eu acho que tiveram algumas coisas, principalmente pela metade. A metáfora do título do capítulo eu acho que foi genial, sabe? Me deu a oportunidade de pesquisar muita coisa esse capítulo. E eu acho isso muito interessante.
Virou uma astróloga, né? Elisa Celso com turbante.
Ao mesmo tempo que eu estudei ondas eletromagnéticas novamente, sabe? E é muito gostoso.
Com turbante, ela tá agora fazendo o que é com turbante na cabeça.
Beijo, Vitor de Castro!
Meu Deus. Ah. E Malabi. Beijo, Malabi.
Bidu falar.
Beijo, Malabi. Se alguém entendeu, você é velho.
Malabi, Milabá, Babi, Blabi, Labi.
Olha lá.
E tua nota, Ansem?
Minha nota eu dou 8,5 também. Foi um capítulo bom, só que eu senti meio, sabe? Então não sigo puxando puxando o freio de mão aqui pra não, não adiantar.
Eu também vou nessa, eu acho que eu vou no 8,5, porque senti que é o início de algo maior. Esse posicionamento aqui, essa situação aqui, essas impossible situations, vão dar em situações extremas que vão dar em capítulos incríveis. Mas isso aqui foi só pra posicionar a gente nas ações dos Gorosei, né?
O quê? Triangular a gente no lugar?
Triangular a gente nas ações dos Gorosei, é isso aí.
Meu Deus. Tá bom.
E é isso, terminamos o capítulo. Temos capítulo de One Piece semana que vem, então estaremos aqui novamente gravando. Lembrando que a gravação mudou de dia, agora é domingo, meio-dia na Twitch. E o lançamento do pauta também ficou aí pra terça-feira, pra dar uma facilitada aí pro nosso amigo editor não se acabar editando tudo corrido e fazer tudo bonitinho, tá?
Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus.
Belezura.
É isso aí.
Até semana que vem, gente. Valeu. Até mais.
Tchau, tchau, gente. Falou. Saudades, Sanji, querido. Uhul.
Triângulo de ouro. No golpe do cano.
Triângulo de ouro foi demais.